Tanto a espada quanto
a lança, rápida, flecha, forte, portão, incêndio e arrasto,
que a qualidade predominante já é a forma.
Grifo Nosso.
Capítulo 7. Viagem ao centro da Terra. Eu sou a Dani Toste, e quem poderia imaginar que, debaixo da crosta terrestre, houvesse um verdadeiro oceano?
Eu sou o Gustavo Domingues, e admiro e ínfio esses tipos procedentes da imaginação de um deus.
Eu sou a Juliana Moraes. Axel, siga-me!
Eu sou o Eric Torres. É preciso aprender a olhar os abismos.
Hoje é dia 7 de fevereiro de 2010 e a gente vai falar então do livro do Júlio Verne, um clássico, né? Viagem ao Centro da Terra. Mas antes eu queria agradecer quem ouviu, em especial quem comentou no episódio passado. Foram os seguintes: o Pedro Ferrari, o André, do essasbandas.com, o Silas Torres, do egomorto.blogspot.com, o Cutia, o Alex Gonzalez, do zbcast.com.br, a Isui, a Thaís Prioli, o Marcelo Chovas, o Cyborg, do combocast.com.br, o Samuel Varela, do baupirata.com, e o Goblin, do goblin.com.br. É, e a gente comenta, então, quem não comentou, a comentar agora nesse episódio. Sobre o livro, como a gente disse, é um livro clássico, né? Eu achei bom a gente ter escolhido, porque, afinal de contas, eu não queria morrer antes de ter lido pelo menos um dos clássicos das viagens extraordinárias do Júlio Verne, né?
É, só para situar o momento histórico, né? O livro ele foi escrito na segunda metade do século XIX, então Júlio Verne escreveu ele sob grande influência dos movimentos científicos, né, positivistas daquele período. Então no livro todo a gente tem uma explicação sempre natural para os movimentos, por exemplo, movimentos tectônicos, ou para toda a viagem, né? Ele tenta justificar tudo pela ciência.
É, mais ou menos, né?
Sim.
Mas... Na medida do possível. Não, ele tenta explicar, por exemplo, ele pega uma teoria que é, por exemplo, a do aquecimento central lá, né?
Sim.
E aí ele fala como se fosse, tudo bem, essa é uma teoria, mas ninguém foi até lá pra saber. E se não fosse isso, né? E se fosse outra teoria, e aí ele pega e fala de uma outra teoria que
no caso era a teoria, de Dave, que desmentiu a teoria do aquecimento central.
Isso. Mas esse Dave existia de verdade, você sabe?
Existiu.
Ele fica fazendo um monte de citações de
segundo
nome.
Segundo ano, aula de geografia, 2004.
Desculpa, eu não tive aula de geografia desse jeito. A gente só aprendia a pintar mapa.
Na minha época a gente tinha que fazer era mapa e água.
Meu, olha, as piores aulas que eu tive.
Fazer o Brasil com macarrão.
Não. Geografia foi uma das matérias que eu aprendi menos ao longo de todos os anos da escola, assim, menos mesmo, não teve nenhum ano que eu pudesse falar assim, nossa, teve um ano que eu aprendi bem, porque história, por exemplo, foi mal ensinado, mas teve um ano que eu tive uma professora boa que ensinou algumas coisas direito. Geografia não, eu aprendi a fazer mapa. Ó, só pra acrescentar, exatamente agora, outra pessoa comentou no capítulo anterior, então deixa eu agradecer também, o Super Palha, mas ele não tem site. Continuando agora, eu separei o livro, não deu pra separar muito bem por capítulo, assim, porque, pra começar, uma coisa que eu já fiquei fula
cada
da vida com o livro.
Tem três páginas.
Não, e outra, eu fiquei fula da vida. A versão que eu peguei do livro tem, quer ver? 230 páginas. Foi exatamente na página 140 que o professor Lindenbrock fala assim, agora começa a nossa viagem. Eu falei, por que esse ato de 140 páginas? Porque no começo do livro, basicamente, ele encontra um bilhete.
Como se fala os personagens, o narrador do livro.
O narrador do livro é o Axel. E aí ele tem um tio, que é um professor de...
Mineralogia.
É.
Em Hamburgo, que é não. Alemanha, né? 1863.
Isso, que é o professor Lindenbrock. Esse professor comprou um livro antigo e dentro do livro ele encontrou um bilhete do Arne. Alguém sabe pronunciar o sobrenome dele?
Saknussemm.
Então, obrigada.
Que seria um sábio islandês do século XV.
Que existiu de verdade?
Aí eu já não sei dizer. Eu desconfio que não.
Bom, O bilhete dizia o seguinte: desça a cratera do Yoko de Sneffels, que a sombra do Scar... Alguém quer ler?
Desça a cratera do Yoko de Sneffels, que a sombra do Scartaris vem acariciar. Antes do início de julho, audacioso viajante, você chegará ao centro da Terra. Foi o que fiz, Arne Saknussemm.
É, mas é, antes disso, a gente tem que ver que o... esse bilhete ele estava em alfabeto rúnico.
Isso.
E deu um maior trabalho para o professor Lidenbrock descobrir.
Pensam 5 capítulos para ele decifrar o que está escrito no bilhete. Super interessante.
No final, quem acaba decifrando é o Alex.
Sem querer.
Aí ele acaba traduzindo e está em latim.
Em latim.
E traduzido para o alemão seria esse roteiro de viagem, né?
Uhum. E aí o professor explica o que significa, né? Que tem umas montanhas que são Yoku e tem uma das montanhas que é um vulcão que é o Sneffels.
Só fazer um comentáriozinho aqui. Depois, mais pra frente do livro, a gente descobre que o Arne Saknussemm, quer dizer, o professor Lindenbrock já imaginava isso, mas a gente descobre que o Arne Saknussemm, ele realmente viajou pelo centro da Terra e andou tudo aquilo. E agora, aí o cara ele volta e deixa um bilhete só de como você acha a entrada. Ele nem explica nada de como fica.
Não, mas você entendeu o que aconteceu. Porque mais pra frente, quando o professor chega lá na casa de um professor... Um outro professor, né? Um estudioso, não lembro que.
O cara sabe que queimaram todos os registros.
Isso, exatamente. Sim, então você não sabe.
Mas aí o cara deixou só um bilhete com.
Então, esse bilhete ele escondeu. Codificou e escondeu dentro de outra coisa pra sobreviver. Então a gente percebe que talvez ele tenha escrito sobre a viagem dele ao centro da Terra, mas. O registro foi perdido.
Era considerado heresia pela Igreja Católica, né? Então ele acabou sendo perseguido, justamente por isso foram todos queimados em praça pública, sob gritos eufóricos, né, do capiroto, né, e tal.
Bom, aí eles acham esse bilhete e decidem, então, o professor ficar louco, né, decide partir.
Eles decidem não, o professor decide e o Axel decide que o menino vai com ele.
E o Axel não quer ir, mas ele tem que ir junto. Daí passam, até a página 140... Eles vão viajando e param num lugar, param um pouquinho, descansam um pouquinho e continuam andando.
Mas acho que eles só encontram o Hans no caminho.
É, isso. A única coisa de especial que acontece é justamente que esse outro professor, não lembro se era um professor, apresenta ele pro Hans.
Que é um caçador.
Que é um caçador e que ia ser o guia pra eles chegarem lá no vulcão. Eles não estão contando pra ninguém até aí, que o objetivo deles é chegar ao centro da Terra.
Provavelmente saberia, né?
Não, mas ele não sabia, ele não sabia.
Não sabendo, tipo, lá no local, largar a oferta.
É.
Tem um monte de viagem, não acontece nada, aí eles chegam num lugar que eu também não sei pronunciar.
Deixa eu ver, Reykjavik. Capital da Islândia.
Isso.
Reykjavik. Economia acabou, no final do ano passado. A economia deles, a social-democracia lá quebrou. Tive que rever meus conceitos.
É, né?
Mas não sou vermelho ainda.
Aí eles sobem a montanha... Chegam lá na cratera do Sneffels.
É, aí eles contrataram o guia.
É isso que a gente pensou, acabou de falar.
Calma aí.
Mas eles falaram que ele é um robô?
Não.
Eles falaram que ele é um autômato?
Ele continua dando, a gente parou,
que
interrompeu e
começa
a falar do guia.
O Hans é uma pessoa extremamente calma ao extremo a ponto de não ter personalidade. Eu acho que um bom exemplo é ver o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin. É daquele jeito. O Hans ele se limita a umas poucas palavras, uma, né, por vez. Geralmente sim ou não. Ah, nein.
Normalmente monossilábico.
O que levou-nos a crer que ele é um robô. Talvez Arnold Schwarzenegger, não sei.
Ele tinha uma missão, né?
Eu acho que, sinceramente, o Hans o tempo todo só queria evitar a fadiga. Porque a profissão dele, ele é um caçador de Eider. O Eider é um pássaro finlandês.
Ele tirava penas esse pássaro.
Não, é o contrário.
O pássaro
tira
penas
de
Eider. E ele vai lá e vai pegar.
E ele rouba o ninho.
Ele não tem nem
roubar
ninho,
não tem fazer nada.
Eu fiquei pensando assim, como é que eles contratam um guia que tem um serviço desse? Porque assim, não dá a impressão de que o cara vai, sabe... Tem muito braço, porque o cara ficava só parado esperando a oportunidade.
A população da Islândia era o quê? 60 mil habitantes. Imagina que 60 mil habitantes só façam isso.
Então ele era do mais do menor, né?
É
que na hora que ele fala da profissão dele e tudo, eu falo assim, eu acho que isso é uma dar certo, mas depois ele também não fala muito.
Agora, essa parte da viagem até o
foi por isso? Peraí, só pra falar. Foi provavelmente por isso que na adaptação recente do filme, em vez de colocar um Hans, eles colocaram uma menina gostosa, né? Acho que era mais interessante na adaptação cinematográfica.
É, porque imagina o Axel beijando o Hans. Se fosse.
Não, mas era o Axel ficou com 10 anos na nova adaptação.
É, ele tem 19.
Não, não, é que entre outras coisas, né? Eles fizeram questão do guia ser uma mulher.
Ele tem 19,
né? Nossa, achei que
ele era bem mais. Você faz os cálculos quando ele fala que nasceu 25 anos depois de um evento que teve entre o professor Lebenbrock e um outro sábio lá da época.
É, não me interessa.
Eu só eu
fiz as contas.
Você também?
Mas eu acho que ele era mais velho também.
Já tinha uns 25.
Porque ele já tava querendo casar lá, né?
Ele tinha 19 nessa época, né? Ele já era um
homem formado, mas também não sabe fazer nada além de obedecer ordens do professor.
Além de tudo, se não fosse o Hans, ele já tinha morrido umas 500 vezes. Ele não tinha passado da gruta.
Então, qual a ideia de substituir o Hans por uma mulher gostosa se ela não salva eles? Se ela não constrange a minha, né?
É, porque aí ela tem que ser salva. Bom, vamos
quem vai salvar? Eu não assisti o filme, mas quem salva ela então?
O Lindenbrock.
É, o Lindenbrock, que não é o Lindenbrock, né? O personagem representa o Lindenbrock, que é o.
O professor falido.
Como que é o nome dele?
Falido?
Sim.
É?
O ator é.
Então. É o cara que fez a múmia lá.
George.
Mas assim, entendi agora porque como é que foi no
papel. O filme não é o livro. O filme, tipo assim, existe o livro, existe o Júlio Verne, tem até pessoas que são os vernianos lá que acreditam que os livros do Júlio Verne são todos baseados em histórias de verdade.
É.
E aí ele é uma outra pessoa no tempo atual que vai fazer a viagem ao centro da Terra igual no livro do Júlio Verne. Livro dentro do livro, dentro do livro, sabe? A história da história. Isso aí. Mas vamos continuar, vai. Aí ele sobe então, encontra o Hans, e aí com seu guia robótico, eles sobem a montanha e chegam na cratera do Sneffels. Daí acontece mais um monte de coisa, eles ficam andando e também não acontece nada.
Eles ficam andando e comentando pedras.
É.
Que é assim, entediante ao extremo.
É, exatamente. Essa pedra pertence ao período quaternário, que foi onde os mastodontes surgiram na Terra, invadiram tal, e foi lá.
E aí ele fica falando assim, essa pedra indica que nós estamos indo cada vez mais para pedras mais antigas, de um período anterior.
Mas é que tem você que tá lendo, né?
Safari, que no lugar de você ver animais,
você vê pedras, isso.
Mas então, justamente isso, pela introdução que eu fiz, o momento histórico que ele viveu foi muito influenciado por essas ideias científicas. Então,
deixa de ser chato.
Não, eu não acho.
Quando eles desmentem, desmistificam, digamos assim, a ideia do calor central, fica um negócio meio. Já viu o JJ Benítez, o cara que faz o Operação Cavalo de Troia? Ele fica tentando explicar o inexplicável, cientificamente. Se o cara chega pra mim e fala assim, ó, eles fizeram uma viagem e não tinha lava no vulcão e não tinha lava no centro da Terra, tá bom, eu aceito. Simplesmente pelo prazer literário de continuar lendo as aventuras do cara. Do mesmo jeito que alguém chega pra mim e fala assim, ó, elfos existem no centro da Terra. Aí, pra mim, tá bom. Os elfos existem porque eles evoluíram de uma raça que veio dos Neandertais que escaparam do massacre.
É muito complicado. As primeiras páginas eu até achei legal a explicação. Mas eu fui chegando no meio do livro e eu falava, caramba, tudo bem a explicação, mas eu não quero ler um livro científico, eu quero ler um romance, eu quero que aconteça alguma coisa.
Parece que é um manual pra chegar no centro da Terra. É um livro acadêmico de verdade, né?
Não,
isso cria vernianos, tá vendo?
Chegou uma hora que eu fiquei cansada mesmo.
Eu falei, isso cria vernianos. Do mesmo jeito que tem gente que acha que a Operação Cavalo de Troia é uma história de verdade. Porque o JJ também disse que explicando cientificamente como funciona a viagem no tempo e etc.
É, que nem uma vez que teve um documentário no Discover sobre como seria se existissem dragões. Só que era mais ou menos assim, começava o documentário falando. Partindo da falsa premissa que encontraram uma ossada de dragão.
Ah, tá.
E aí, No começo do programa falava isso, partindo da falsa premissa que encontraram o Moçada do Dragão. E aí passava o programa inteiro, que é, sei lá, uma hora de programa, contando o que aconteceu com essa ossada. Que no começo do programa, meu pai, que assistiu o programa do meio, ficou completamente iludido o programa.
Eu uma tia que também fez isso, ela falou.
E aí depois, quando ele viu que era mentira, ele ficou revoltado. Ele falou, por que eu assisti essa porcaria desse programa? E ele ficou o programa inteiro explicando como funcionava, a partir de premissas científicas, do que foi verificado. Do que foi verificado naquela falsa ossada encontrada. Só que ele só falou que é falsa no começo do programa.
É porque você termina, tem gatos bonitos do documentário.
E pior, assim, tipo, a ossada tá do lado de um monte de cavaleiro.
Ah, Nazgûl!
Então é tipo isso, livro, assim. Eles ficam tentando muito tempo explicando cientificamente mentiras científicas.
É, entendi.
Cansa, mas tudo bem. Aí eles começam a andar lá pelo caminho. Primeiro eles chegam numa encruzilhada. Aí o professor escolhe, assim, aleatoriamente um caminho. Só pra descobrir, quando eles já estão morrendo de sede,
sem água,
que aquele caminho era um beco sem saída. E voltar tudo de novo.
É, 3 dias eles percorreram e bateram com a cara
no granito. Isso. E o Axel, quando chega de volta na encruzilhada, quer voltar de qualquer maneira, porque ele tá com muita sede e tal.
Então, é isso que eu tô falando. Esse Axel não... Se não fosse o tio dele arrastar ele não ia, não.
O Axel, ele só vai ficar fundamentalista, assim, eu quero chegar ao centro da Terra mesmo. Mas
no meio, não, no fim.
Então, ele só vai ficar fundamentalista, empolgado em chegar ao centro da Terra, quando ele percebe a maravilha ali do oceano Lidenbrock, todas as coisas incríveis que tem lá, né?
Essa é a melhor parte do livro, porque ela é tão curta. É, mas assim, o oceano... É...
Não, vamos deixar chegar lá.
É. Eu fiquei na dúvida. Porque agora,
a gente já vai chegar, porque tem pouca coisa que acontece nesse meio tempo. Aí. Não, é verdade, ele quase morre de e tal. Até que o Hans encontra.
Outra idiotice, né? Olha só, imagina que você fica 2 semanas descendo num buraco. Aí, quando você passa 2 semanas, você chega e fala assim: puxa, nós só temos provisões para mais 2 semanas. Quer dizer que essas provisões...
Eu dou pra voltar.
Pra voltar, né?
Não, mas...
Vamos continuar.
Mas eu vou explicar. É que o professor Lindenbrock entendia que ele ia achar água. Ele tinha certeza. Tanto que ele levou pouca água. Ele levou provisões de comida pra muito tempo. Mas ele levou pouca água porque ele tinha certeza que ia encontrar rios subterrâneos. Tanto que é isso que acontece logo em seguida. É o
Hans
acaba achando, né? Ele tem que fazer um buraco na parede lá, tal.
Com toda calma, com sua calma peculiar.
Mas ele consegue achar um rio que é
fervente.
Fervente. Que recebe o nome então de Hans Bach.
Que
é
Hans Bach. CH não pronuncia. Assim como Johann Sebastian Bach.
Ah, tá. Porque eu entendo muito disso.
Deu pra perceber, tá?
O Hans vai, então. E aí eles acham que é uma boa, inclusive, porque o rio vai sempre descer. Então, enquanto eles seguirem o rio, eles vão ter água e vão estar no caminho mais próximo do centro da Terra.
Naquelas, né?
É.
Porque ele consegue ter a proeza que
perdeu. Aí, exatamente, a próxima coisa que acontece, depois que eles passam muito tempo comentando várias rochas que eles encontram no caminho, a próxima coisa que acontece no livro é que o Axel tá andando, de repente ele olha pra trás, não vê ninguém e fala, bom, acho que eu andei muito rápido, e começa a voltar e não encontra ninguém, e de repente ele percebe que o rio não está mais ao seu lado e que ele está perdido. Ele entra em desespero, fica sem lanterna, se ferra pra caramba até que ele encontra um ponto que tem um eco divino. Daquele ponto ele consegue ouvir o professor do outro lado da parede. Do centro da Terra, em outro lugar.
Não, no centro da Terra ainda.
É, eles não chegam no centro da Terra, né? Mas
é uma contradição. O título do livro é uma coisa que não ocorre.
Viagem ao centro da Terra, não chegada ao centro da Terra. Mas vamos.
É fácil.
Não, Gabi, na hora que chega no final do livro, eles não chegam, então não é chegada, é só viagem mesmo.
Mas vamos por partes. A gente. Ele acha um eco, consegue se comunicar e tal. No fim, ele chega meio desmaiado em algum lugar que ele encontra o professor e o Hans de novo. Quando ele acorda direitinho e tal, Ele percebe que eles encontraram um mundo dentro do mundo. Eles acham uma caverna que não parece uma caverna, porque você não vê os limites, né, de uma caverna. E que tem lá uma floresta de cogumelos.
Tem léguas de distância pro teto, né? E...
uma floresta de cogumelos, um mar.
Ossadas.
Ossadas. Uhum. Mas ainda não é o centro da Terra. Eles estão numa altitude ainda que eles percebem que...
Profundidade,
uma profundidade. Ah, depende, eles estão indo ao contrário.
Que?
Vai chegar uma hora que a profundidade vai virar altitude.
Não, não.
Sim, quando eles saírem do
outro lado. Eles vão sair na China.
Então, eles não chegam nem no centro que dirá atravessar, não.
Então, a primeira coisa que vem à mente deles é cruzar o mar.
Isso.
Que o professor Lindley Brock estima em o quê? Acho que em 36, 46 léguas.
Não me lembro.
Sabe o que eu lembrei?
E que eles chamam o mar de Mar Lindenbrock.
É. Vocês já assistiram um filme chamado Núcleo?
Núcleo? Não. Acho que já.
Ele é tipo um viagem ao centro da Terra, só com a premissa de que existe lava no centro da Terra. Ah, é muito idiota o filme. Que... não acontece nada, eles só correm na lava o filme inteiro. Com um veículo gigante, né? Que é tipo uma topeira.
Sei.
Uma perfuratriz enorme.
É, o que me leva a concluir que nenhuma história que vai pro centro da Terra tem muita coisa pra acontecer, né?
É só rocha, é só rocha.
Nesse aí foi o que mais inventou ainda. Tinha um oceano, tinha uma floresta.
Tinha animais. Era quase um Jurassic Park ali dentro. Demora que eu falei, ele começa a escrever que tinha animais, tinha ossadas, e o que? Era Jurassic Park.
Mas eles ainda não acharam as ossadas, na verdade, agora, né? Agora eles só encontraram a floresta de cogumelos e o mar. Daí eles resolvem, então, que o caminho pra seguir, o único caminho possível, é cruzar esse mar. Eles começam a navegar e tal, até que no meio do mar acontece alguma coisa.
Coisa importante.
Tão surpresa.
Eles chegam nesse mar, não tem nada. Então eles fazem um barco a partir das ossadas.
Não é das ossadas, não.
Das árvores.
Das árvores.
Que, então, com o tempo, né?
Detalhe, eles fazem um mastro. Eles tinham vela.
Eles usaram os cobertores deles, eles falam.
Uhum.
Que coisa idiota, né? Tipo, a gente não precisa de cobertor, né? A gente precisa de uma vela. Eu tava lá costurando, as caras tinham todo o tempo do mundo. Conseguiram uma janela.
Na máquina!
Eles
foram explorar.
Eles trabalhavam 24 horas.
É.
Eles foram explorar enquanto o Hans começou a construir a jangada.
Eles foram explorar, assim, da terra e explorar o Hans. Se eu fosse o Hans, também cobrava.
Bom, mas aí eles então seguem pelo mar de Lindenbrock. E é até que no meio lá do mar eles percebem várias criaturas se aproximando. Eles começam a ficar meio assustados, porque não tem pra onde fugir e tal. E até que eles percebem que não são várias criaturas, são duas criaturas gigantes que parecem várias criaturas.
Sim, o primeiro é o Lioplerodon. Lioplerodon. Seria esse, eu acho que ele fala no livro.
Peraí que eu mostrei, vai.
É um
monstro. Ictiosauro.
São antediluvianos. Será que ficou pensando em vampiros?
É, antediluvianos toda vez.
Eles falam de antediluviano. Tipo, imagina os caras encontrando um caixão. Uma filha. Dentro da terra. Gangrel, devia ser.
Nossa,
enterrado no centro da terra.
Toda vez que ele ficava falando criaturas antediluvianas, eu ficava pensando, nossa, vampiros.
Mas é uma associação muito idiota, né? Porque parece que foi o dilúvio que matou os dinossauros.
Ó, é o ictiosauro e o plesiosauro. O
plesiosauro seria aquele que se cogita do lago Ness, né?
É?
É mesmo.
É o golfinho? Que golfinho?
Não,
o que tinha a cabeça de golfinho. É que eu identificava eles como o golfinho e o jacaré.
Golfinho?
Não.
O golfinho, porque a serpente tem cabeça de golfinho. Não, é o outro.
Não, o plesiosauro que teria uma cabeça similar ao...
O primeiro monstro tem o focinho de um golfinho, a cabeça de um lagarto, os dentes de um crocodilo. E é por isso que nos enganou. É o mais terrível dos répteis antediluvianos. O ictiosauro. Então o ictiosauro é...
é o
focinho de golfinho, cabeça de lagarto. O outro é a cobra.
Uhum.
Tá. O outro é uma serpente dentro da carapaça de uma tartaruga. O inimigo mortal do primeiro. O plesiosauro.
Inimigo mortal, né? Tipo, por que essas espécies se associavam com inimigas mortais, né? Olha ali, olha, aquele ali tem focinho de golfinho, cabeça de lagarto.
Bom, tudo bem. Aí eles passam, aí tem uma tempestade e tal. Eles são jogados numa velocidade astronômica, nem entendem o que está acontecendo. Tem explosões de eletricidade.
Essa parte é muito bizarra.
E aí, de repente...
Vai ser importante pro final, aquela explosão de eletricidade.
E aí, de repente...
Ele passeia pela jangada?
Aí, de repente, ele...
É esquisito, né?
É.
Tipo um fogo fato,
você... É, assim, eu fiquei achando, fiquei pensando. Se é um... Se é madeira, o fogo tá passeando ali, tipo, só rodopiando...
Essa jangada não ia ter sobrevivido o começo da tempestade.
Nem o final, porque eles terminam a história também na jangada, né?
Cara, o Hans levou pregos pra jangada. Ela tá tão bem amarrada, né? E ele tinha cordas, eles usaram todas as cordas deles fazendo a jangada.
É.
O Hans é que nem uma gaiva.
É. Ele fez uma granada com um prego e uma laranja.
Bom, aí eles acabam chegando de volta à Terra e eles concluem que eles chegaram no mesmo lugar da onde eles saíram.
Porque a bússola tá apontando agora pro...
Pro norte, né? Que é da onde eles tinham vindo, só que eles estavam indo pro sul. É isso, né?
Sim. Não, desde que eles entraram no Snapples, o caminho seguia uma rota constante, que era sudeste.
Eles voltam, então, entendem que eles voltaram, né? E aí, enquanto o Hans reconstrói a jangada, arruma ela, eles resolvem, então, o Axel e o professor, explorar um pouco, porque eles estão em outra parte daquela costa.
Sim.
E aí, explorando, eles percebem homens primatas, esqueletos de homens primatas, né? E aí tem maior... Não, antes não, primeiro não é gigante.
Ah, é?
E aí o professor tem a maior conclusão sobre a evolução, que eu também não prestei muita atenção pra falar a verdade.
Aí são claras influências de Darwin, né?
E aí eles percebem que tem animais gigantes, uma manada de bichos.
Não, mastodontes, não são qualquer bicho.
Eu também não prestei muita atenção nisso.
Então, mastodontes que vivem lá, mas são cegos?
Assim como os peixes.
Os peixes, né?
Mas tinha iluminação.
Do quê?
Do sol.
Sol? Sol dentro da Terra?
Não, é do sol. Da eletricidade,
Mas sabe o que eu acho estranho? O mastodonte, pelo menos aqui na Terra, eles habitavam regiões árticas.
É. Então,
de
calor, né?
É, pois é, fazia 45 graus ali no centro da Terra. Eu imagino um pelo com um animal com pelo enorme, 45 graus.
Nossa,
bom,
né?
Bom, os mastodontes viviam uma semana e morriam de calor, né?
Aí forçou extremamente o ar. Os animais do mar, até a gente pode, com um raciocínio bem criativo,
dá pra deixar.
Aí eles acabam vendo, só que eles percebem que além dos animais também tem um homem
de altura elevada.
Os animais eram gigantes, tinha um homem proporcional aos animais, digamos assim, né?
Sim, sim.
Que tava cuidando, aspas, daquela manada, né?
Isso.
E aí eles saem correndo, porque eles ficam muito assustados.
Correm pra ficar perto do Hans, que o Hans defende eles de tudo.
É bem por aí.
Quando eles voltam, eles percebem outra coisa. Eles encontram uma rocha onde está marcado de novo as iniciais do...
Arne Saknussemm.
E aí...
A Sociedade Anônima.
E aí eles percebem...
Tinha marca digitada nas cavernas, descoberta.
E aí eles percebem, então, que eles estão no caminho certo de novo... Que é só seguir. Só que eles, quando eles começam a seguir de novo esse caminho, eles chegam num lugar que está bloqueado por uma pedra. Eles primeiro ficam em dúvida, mas eles falam, não, o Arne deve ter passado por aqui, só que a pedra bloqueou o caminho depois. Então resolvem explodir aquela pedra, porque eles tinham vários explosivos.
Não é que eu li isso.
Eles tinham pólvora, né?
Algodão pólvora.
Que é bem mais potente do que a pólvora.
Mas eu fiquei pensando na hora que eu li isso. Que ideia de milico! Eu pensei assim. Tá, eles vão explodir, mesmo que... Eles falam assim, nós vamos explodir, coloca lá um negócio, acende, sai correndo e vamos pro mar. Até aí, falei, tá.
É que você não tem muito escapatório.
Você... você explode a caverna inteira. Ele vai explodir um negócio? Eu não sei se ele sabe.
Ele tá usando um buraco na terra.
Ele tá com um buraco. Toda aquilo, né?
Máquina de terremoto. Vocês viram que o Chaves falou que o terremoto no terremoto no Haiti foi culpa dos Estados Unidos? Que eles estavam usando uma máquina secreta?
Máquina secreta de terremoto.
Sabe como o Chaves era adepto das teorias conspiratórias da arma de terremoto?
Eles explodem e é lógico que acontece merda, né? Alguém tinha dúvida?
É, de forma alguma.
Não, ainda que foi do que eu imaginei que podia acontecer, dos males ou menor. Porque eu pensei assim, ele pode desabar o teto inteiro. É um teto.
Aí eu sei que
o negócio, se você quebra essa parede, ela fica sem sustentação, vai tudo abaixo.
Mas os caras só tiveram sorte, a viagem inteira. Tipo, a viagem guiada pela sorte, né?
Não, pelo grande arquiteto do universo. Sabe o que eu achei interessante? Num momento ele fala, o grande arquiteto do universo.
É uma sombra.
Capaz. Francês, maçom. Sabe como é que é?
Não, bom, é extremamente curioso aquilo, né?
Então... Mas eu tô curioso pra ler o livro novo do Dan Brown, que é sobre maçom.
Ah, o Segundo Perdido?
É.
Tá na promoção do submarino.
Eu vou comprar.
Continuando, aí acontece merda, eu sei que eles são levados numa velocidade fenomenal também na jangada, não consegue nem entender direito o que tá acontecendo, muito menos você que tá lendo vai conseguir entender direito o que tá acontecendo. Até que eles chegam num lugar que eles começam a subir.
Porque primeiro eles descem porque abre um buraco. Aí eles descem com a correnteza da água. Aí depois a água bate no fundo e começa a subir de novo.
Isso.
Uhum. Essa parte eu achei muito bizarra. Eu comecei assim, subir. Tipo uma eclusa, assim, tipo... água, assim, né?
E aí eles percebem que eles estão no meio de uma erupção.
Aí no começo é água, né? Aí depois começa a virar
lava. E aí não destrói a jangada.
Exatamente.
A jangada era boa.
Não, a jangada poderia ter
continuado. Eles nem morreram pelo
calor. Mas...
Não, e as fumaças tóxicas também que o
Carol
libera.
É, enfim, eles deram muita sorte mesmo, né? Eles foram parar.
Vamos fingir que eles estavam com máscaras de gás e roupa da prova de
E aí eles. É
que o Hans fez com árvores.
Bom, a questão é que eles sobrevivem, saem do outro lado.
Comedem enquanto eles estão subindo. Porque eles falam que tá subindo rápido. Aí eles fazem comida.
Tipo, ah, tranquilo. Vamos beber aqui essa Genebra.
É o que é Genebra?
É um licor de gengibre.
Ah, nossa, deve ser muito ruim aqui.
É, é péssimo.
Mas serve pra sobreviver, gente.
Mais ou menos, tem uma hora que eu tinha gengibre
em bêbado. Levar bebida alcoólica em viagem é a pior ideia do mundo, é muito cretino.
Porque eles deixam de levar água pra levar essa diabo dessa janela.
Não, o pessoal fala assim que, tipo, beber vodka ou licor assim que aquece o seu corpo, não aquece o seu corpo, ele dá a sensação de calor. Mas no fim, se você estiver num lugar gelado,
você vai
cair. É,
quer dizer,
do mesmo jeito. E outra coisa, se você bebe bebida alcoólica, você perde líquidos uma taxa maior, então você se desidrata.
Mas então que estupidez é? Se o centro da Terra, ainda que aceita a teoria do livro, que não é tão quente como a gente acha, como você vai levar algo que vai aumentar a sua temperatura corporal?
É, você vai...
Você quer se transformar na lava e...
Não, você quer evaporar, suá-la.
É que numa situação dessa, é melhor você estar bêbado, entendeu? Pra superar. Porque é uma manguaçá caindo.
É a melhor explicação.
Bom, eles são expelidos e aí eles voltam pra casa, ricos, famosos e blá, 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 blá,
não, não,
blá.
Não, calma.
Sem ter chegado no centro da Terra. Mas aí tem um problema.
Eles são expelidos pelo quê? Eles vão sair na Itália, no Etna...
No Etna.
É, aí sim acaba.
E acaba, é isso que eu falei. Eu só não falei onde eles tinham saído.
É.
Mas aí eles voltam pra casa e tal, o professor fica muito famoso.
Desde o começo do livro eu fiquei pensando, eu não acredito que eles vão sair em outro vulcão. Eu não acredito que eles vão sair em outro vulcão. Mas eles têm que vir por onde eles saíram, vai ser muito absurdo eles saírem por outro vulcão. Vai ser muito idiota, mas tipo, aí eles foram peidados.
Que horror. E assim, eles sobrevivem tudo, mas...
A jangada flamenga.
Que não se fez com o calor.
É. Bom, no fim eles sobrevivem tudo, mas também não chegaram ao centro da Terra.
É.
Isso eu tenho que deixar bem claro.
Desmérito.
Eles
mas
não chegaram ao centro da Terra.
Chegaram, né?
É porque tinha lava, então...
E aí acaba.
Aparentemente.
É isso.
Não, mas ainda tinha o negócio da bússola.
Ah, é. E a bússola... No fim das contas, eles não tinham voltado, porque a bússola ficou desorientada com a eletricidade que teve na tempestade.
Essa também explicação meio que foi ridícula.
É,
Não, é uma boa explicação, só que eu como grande cientista, não sei como esses personagens não perceberam isso na hora.
Bazinga!
Exatamente! Se eles tivessem uma bússola, se você deixa qualquer coisa magnetizada perto dela, ela já começa
a falar. Até eu, que sou mais tonta, já sei disso.
É, então.
E eles?
Idiotas eles, né?
Eles só sabem dirigir.
Mas, gente, era. Foi muito antigamente, eles ainda não tinham desenvolvido tanto.
Mas ele tinha! Pelo menos a bússola
era. Eu queria saber o que era o cronômetro deles. Tipo, não era digital. Você viu que ele fala que
tipo, você tinha que somar os 60 segundos até ter.
Ele abrindo alguma coisa cada vez que passar os 60 segundos, sei lá.
Sei lá. Não, porque tem aquela parte né, que eles usam o cronômetro que o Watson fica perdido.
Sim.
E eles usam pelo eco pra saber
o tempo, a distância.
A distância. Aí dá tipo 7 Legos, né? Idiota, né? É. O professor usando seus cálculos absurdos.
Bom, aí acaba o livro, né?
Acaba. Nossa. Acho que não tem mais.
Que rápido.
É rápido. Então, não. Mas o que você espera de um livro com 200 páginas que começa a jornada na página 140?
As últimas 60 são só, assim, correria, assim, barco, 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 barco. Aí, tipo, corre, 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 explode a parede, barco de novo, sendo... Sei lá.
Expelido.
Expelido, exatamente.
Bom, vamos para a avaliação ou tem mais comentários ainda sobre essa super história?
Acho que dá para ir para a avaliação já.
Então vamos lá. Dessa vez eu vou ter que lembrar de falar a minha nota, tá? Não deixa eu esquecer.
Tá bom.
Bom, primeiro critério... A gente recebeu uma sugestão por e-mail de adicionar o critério ambientação, né? Que era para falar do mundo criado. Eu acho que em algum...
Não entra um pouco...
Em trama.
Na trama, eu acho também. Mas, então a gente dispensou, né? Só pra consultar vocês antes.
Ah,
então,
nossa demografia.
A gente consulta vocês, mas não respeita.
Grande eu acho coisa, que respeita. Né? Se todo mundo falar assim, a gente faz. Vai, primeiro critério. Trama. Gustavo.
Não, considerando a época que foi escrito e tudo mais, dá pra botar um 3. Porque eu gosto da parte que eles estão de fato. Que eles estão mais observando pedra. Eu acho interessante. A história inteira, assim, ela é muito visionária para a época. Então a gente tem que evitar isso. Hoje em dia pode parecer uma baboseira, tem maior parte da história. Mas tem que considerar isso. É nem 20 mil Legos Submarina, né?
Isso, submarino. 20 mil Legos Submarinos foi bem melhor do que isso. É o verdadeiro clássico de Júlio Verne.
Então, eu acho que o Júlio Verne era fascinado pela eletricidade, né, cara? Ele fala.
Sem spoiler do 20 mil Legos Submarino.
Não, mas.
Assim, não, mas é que no 20 mil Legos todo mundo sabe que tem um submarino,
sim.
Né? É um náutico.
Tá chegando.
Não, o submarino ele funciona por energia elétrica, é isso que eu ia falar.
Ah, tá.
O Capitão Nemo é um visionário, ele construiu.
Não, eu achei que ele ia passar por uma tempestade elétrica, entendeu? Aí você ia falar,
Ele é não só eletricidade, mas você pode ver as coisas mais assim, ligadas à descoberta da ciência, que nem os equipamentos que eles levam. O cronômetro, aquela luz que.
Que é infinita, que fica bombeando.
Olha, Marzona, se vocês quiserem achar mais fantasioso ainda, tem um outro livro dele que chama Ilha de Hélice.
Uma ilha perdida?
Não, é uma ilha movimentada no mar só pra ricos, dividida entre católicos e protestantes. É um livro interessante, por isso.
Engraçado.
Tá bom, né?
Ah, mas ele imagina tem o Viagem à Lua.
Sim.
Volta ao Mundo.
Volta ao Mundo.
Eu tenho adaptado também.
Incrível.
Bom, foi outro muito adaptado no cinema.
É verdade. Inclusive, eu fico imaginando as adaptações
de 1980
dias. Deve ser muito chato, né? Tipo, olha, Gnus! Olha, o Monte Everest! Olha, tipo, ele não sai da seta do balão, né? Nem volta ao mundo correndo, né? Tipo, sei lá, sendo perseguido por bandidos e tal.
Ju,
trama, né?
É, trama.
Três. Ah, tem partes movimentadas no livro. Tem
tipo, uma ou duas páginas das 200.
Das 200 vai, dá pra salvar umas 40, vai. Enxugando a história. Enxugando assim, não é naquela.
Umas 10, vai.
Tá bom, vai. A parte movimentada que não faz descrição das pedrinhas, merece 3.
Eric.
Eu acho que vou dar 3 também. essa já é a segunda leitura. Eu lembro que esse foi um dos primeiros livros que eu peguei para ler. Na época foi uma maravilha, né? Mas hoje, dada essa repetição, só a descrição de pedra, o que necessariamente não é uma coisa ruim.
Não, mas é que nem... Não, mas se eu quisesse fazer geologia, eu fazia geologia, não direito, né? Não tem muito interesse por isso, por exemplo.
Então, por que você leu o livro?
Então, porque eu tinha que ler para o podcast. Por que eu li o livro? Se eu não sou que nem você que chega no meio do livro e desiste.
Não, mas aquele era extremamente.
Não, bem melhor. Você devia ter terminado de ler. É. Ela pelo menos. Ela reclamou a semana passada. A semana
do curso que eu é mais chato, vai.
Você acha esse livro mais legal do que Brumas de Ávalo?
Eu acho.
Nossa. É porque, sabe por que eu acho que ele tá falando que é mais... Bom, o outro é mais chato? Porque isso aqui, se você pular um parágrafo que ele tá descrevendo o negócio, não perde nada.
É,
não,
você não pode pular.
E sem contar que o progresso...
Ele te obriga, é toda bobeira.
Sem contar que o progresso aqui é masculino, é feito pelos homens. Veja o Nautilus, é construído por homens. Veja a viagem ao centro da Terra, é feito por homens.
Não sei não, o Aston, desmaiou, caiu, o Hans teve que carregar ele pra cima e pra baixo.
O Aston é tipo o Frodo, né? O saco de batata. Carregado, metade da viagem, olha a metade dele chorar a mim, mas
então, não sei não, se ele se encaixa na categoria homem.
Mas então, continuando. É, já que não tem... digamos, um momento assim, que é o verdadeiro ápice que faça a gente perceber um grande perigo, uma trama mais elaborada, então acho que 3 é razoável.
Um grande perigo faz eles se explodirem com a parede.
Quais são os clímax aqui? Os clímax. Primeiro...
O Axel quase morre, o Axel quase morre.
Não, são 2.
Quase morre todo mundo.
Ah, tá. Os pontos que chamam mais atenção são 3. Primeiro, é a perda do Alex, depois é aquele evento no oceano, e terceiro é o momento de saída.
O Axel quase morre, todo mundo quase morre.
É exatamente isso. Mas então, apesar de tudo, não dá pra gente tirar o mérito, né? Afinal, na época que esse livro foi escrito, isso daí representava um sonho, né? Fez muito sucesso na época.
Bom,
é isso.
Ah, com certeza, se eu vivesse naquela época, não tinha nem escova de dentes, né? Esse era um livro como esse.
Não devia ter muitos livros legais também?
Ah, teria sim.
De romance?
Os livros eram tipografados.
Qual?
Goethe. Goethe. Wolfgang Goethe. Meu Deus, você não tem consciência.
Eu falei, deixa.
Você precisa ler os suprimentos do Jovem Werther. Muito bom livro.
Vai, deixa eu votar então. Pra trama, eu vou atribuir 3 em respeito a obra ser clássica, porque eu pensei quase em dar 2. Eu acho a proposta muito legal. Quando eu pensei, legal, viagem ao centro da Terra, poxa, vai ser super divertido. Eu tinha expectativas
de
altas.
De Lucas, de Axel.
Agora imagina ele num Atari 2600.
Eu tinha expectativas altas pro livro. Eu pensei, poxa, legal, né? A proposta é boa. Mas a trama não anda. Não acontece nada, quase nunca. Não chega ao centro da Terra.
Tira um ponto.
Então, assim, porque... Eu atribuiria 2, mas porque a ideia é muito boa, eu aumentei o ponto. Mas eu acho que a ideia não foi explorada da melhor maneira possível, assim. Acho que...
Isso é verdade.
Eu acho que ele teve uma ideia legal de existir tudo isso no centro da Terra, poxa. Mas se eles tivessem chegado no centro da Terra, no começo do livro, e tivesse acontecido um monte de coisa lá, o livro poderia ter sido muito mais divertido.
Acho que eu poderia reescrever.
Só pra falar pra ele, vamos reescrever a história.
Colocando elfos... Um anel do poder.
Não, eu acho que ele ia fazer eles usarem as armas de fato, sem ser pra tentar achar o Axel.
Nada.
Animais extintos!
Eles iam ficar sem comida no meio do caminho. Eles tinham que pegar as provisões.
Podia ter um confronto, podia ter uma tentativa de conversa com os homens primários.
Eu achei que ia ter alguma coisa ali.
Podia ter o Hans cortando a garganta dos homens primários.
Muitas coisas podia alguém ter caído dentro da água e ter visto como é que era o mar Lindengroff por dentro.
Então vamos fazer isso, depois a gente publica.
Eu acho que assim, vamos ter
as ideias.
Três, porque a premissa foi boa,
Mas ele não conseguiu desenvolver um negócio que poderia ter sido fantástico.
Olha que
50
páginas que num eventual confronto com os homens lá do centro, pseudo-centro, né? Seria bem, bem conveniente. Olha, 50 páginas, você já ganhava aí. No mínimo, hein?
É, então. Eu acho que basicamente é isso sobre a trama. Então, o próximo critério, personagem. Gustavo.
Olha, eu vou dar 2. Porque... acho que os personagens são tão profundos quanto o Pires. Especialmente o Sr. Guia. Tipo, não sabe nada sobre ele. Você mal e mal sabe uma descrição física dele. Tipo, meu, ele é o personagem principal. Tem 3 personagens no livro inteiro. E eles fazem, tipo, não tem...
Eles não conversam.
Não tem personalidade. Seja por matéria de pedras ou descoberta, sabe? Olha, Axel, vem cá. Esse é um homem do período quaternário. É. Aí, tipo, olha, Axel, vem cá. Isso aqui é uma pedra do período jurássico. Olha, Axel, vem cá. Perfura esse lugar aqui. Vamos explodir essa rocha.
Exatamente.
Essas são as conversas que tem no livro, sempre. Tipo,
e as respostas do Han?
É. Os caras, tipo, eles ficam... todas as descrições... Quando os personagens estão fazendo alguma coisa, é sempre assim. Então ele mediu a pressão. Então ele mediu onde eles estavam. Então ele mediu a profundidade. Então ele mediu também seus pés.
Então ele fez anotações no caderno.
Então ele fez outras anotações no caderno. Aí, tipo, os caras estão numa situação, tipo, sendo expelidos num jato de lava vulcânica.
Ele
tá com
uma velocidade.
Ele freneticamente.
Não, o Han tá preparando comida. Eles vão comer.
Não, sei lá, os personagens são muito bizarros. Eu gosto até do Lindenbrock por ele ser assim, enlouquecido e tempestuoso. Ele tem cara de tipo, cientista maluco.
Que nem do que volta pro futuro.
É, exatamente.
Ele assim, imaginei ele assim.
E eu achei engraçado ele falando assim: vamos levar armas!
Tipo, a gente vai tirar no quê? Em pedra?
Toda boa exploração tem que ter armas. Não, os caras usam bons, os caras usam fuzis de revólver.
E não usam nada, não usam nada, exatamente.
Eles vão pra tentar achar o Axel uma hora. Eu achei que eles iam atirar nos animais, mas eles não atiram. Achei que eles iam atirar nos mamutes, mas eles não atiram. Achei que eles iam atirar.
Eu acho que eles deviam ter ficado sem comida na areia também, e aí atirado pra fazer, sei lá, uma caçada pra comer.
E com isso despertado a ira do guardião lá, da manada.
Do ciclope.
Teriam que negociar essa liberdade. Mas não parar de imaginar o que poderia ter sido.
Eu acho que eu proponho que a gente reescreva esse negócio.
Podiam atirar no ciclope, isso é engraçado.
Bom, Ju.
É, os personagens não dá pra dar muita nota não, porque a minha nota também é 2, pelos motivos já citados, porque não tem, fora a parte de acadêmica, não tem muito o que falar deles, assim, o professor parece um chato, ele mesmo fala que o professor é meio pedante, mas que os professores na Alemanha são assim, com coisa que fosse só lá, entendeu? Mas e dos outros personagens, o Axel, se você não forçar, ele não sai do lugar, e quando sai do lugar sozinho, ele se perde, desmaia...
Quase morre, quase morre de novo, quase morre junto com todo mundo.
O Hans é quase um bombril, faz de tudo. Tudo que você precisa que seja feito, o Hans já tá fazendo. Carregar o Axel pra cima e pra baixo, que o cara tá desmaiado, resgate.
Acho que também não teve muita necessidade de descrever a personalidade dele, porque...
Eu não sei.
Realmente.
Mas você pode ver que ele não tem personalidade, porque uma hora que o Axel acha que vai morrer, ele vira pro Hans. Aí o Han só fala o quê? Master. Nossa!
Eles podiam ter usado a arma no Axel, né? Menos uma boca pra alimentar.
Ele parece que é um marco que a gente aprende a falar palavras.
Logo no começo do livro, quando eles falavam Axel, eu pensava Axel Rose. Um cara de shortinho, bandana, assim, cabelo comprido. Comprando uns cientistas, assim, que estão empoeirados.
Vai, Eric.
Ah, eu vou dar 2. Acompanho as duas fundamentações.
É, eu acompanho também a nota e o voto dos relatores. Acho que a gente acabou já falando tudo mesmo. Porque não tem nenhuma exploração dos personagens, nenhum momento eles fazem... Não. Eles não têm personalidade forte, nem fraca, nem nada, né? Eles praticamente são enciclopédias ambulantes. Eles vão, quem fala, vai andando explicando.
Então você pode ver que descrição física a gente tem do Hans, assim, bem limitado, né? E que, digamos, ele era loiro, olho azul. A população da Islândia toda é assim. Só isso.
E quieto.
E quieto. Do professor Lindenbrock, nada, exceto pela altura. E do Axel, nada também. Então, aí pecou bastante.
Próximo critério, escrita. Gustavo.
Não, escrita merece uma nota maior, mas são 4. Porque é uma escrita rica, uma escrita detalhista, assim, pra época ainda por cima.
Sim.
É assim, rica em descrições, em detalhes científicos. O Júlio Verne, ele fez a sua fama por causa disso. O primeiro livro dele que fez fama foi aquele cinco Semanas em um Balão,
uhum,
que é uma história de uma viagem à África. Deve ser muito chato também a história. É só uma história assim, um cara ficando num balão, fazendo um safari, descrevendo os animais e os locais. Só isso, só descrição, sem parar, assim. E fez muito sucesso, porque achavam que era uma história real, só que não foi. Nunca teve um balão, ele nunca...
O interessante é que ele nunca saiu da França.
É, exatamente.
Então, justamente pela descrição exagerada que ele fazia em todos os livros, muita gente achava que ele tinha feito aquelas viagens.
Não.
Mas eu fico pensando assim, para as pessoas também que nunca, como ele, nunca saíram, se aproveitaram da imaginação dele, da descrição dos locais, para se...
Então, eu acho que outra coisa, que sofre muito com as traduções.
Deve sofrer. Dele.
Porque vocês podem ver, tem uns termos em latim perdidos, às vezes, né? Tem...
Sabe, essa influência é tão interessante, até nos tempos modernos. Até um tempo atrás tinha um padre voando num balão.
Não,
vários balões.
Por motivos diversos, né?
Pois é.
Mas o cara tem, tem um up, né? Ah, história, esse desenho é bonitinho.
Eu preciso assistir.
É bonitinho.
Então, mas eu acho que é válido. Eu acho que a escrita, ela é bastante rica. Mas na leitura eu vou ter que bater um pouco.
Vai, Ju. A escrita... Eu vou acompanhar o Gustavo na nota. Eu acho que pelos motivos que ele já falou, da descrição que ele faz do local. Você consegue se imaginar no local. Eric.
Bom, aí eu fico na dúvida entre 3 e 4. Mas eu acho que eu vou dar 4. Também acho que a descrição foi bem feita, né? No geral. Então, não extraordinário, né? Mas... eu acho que justifica o 4.
Eu não vou seguir o voto dos relatores agora. Eu atribuo 2, porque eu achei que... eu não achei a escrita muito bem. Eu não consegui me imaginar lá, principalmente na parte que tem as duas partes da balsa. Primeiro a tempestade e depois quando eles são expedidos. Eu não consegui entender nada do que estava acontecendo direito. Eu tive que voltar para ler de novo para tentar entender... Eu achei meio confuso, não foi claro pra mim, assim, o que tava acontecendo, como tava acontecendo. Então, eu achei que ficou meio perdido, assim, alguma parte.
Mas é o que aconteceu com o Axel.
Mas eu não entendi nada.
Eu também não. Como é que eu explicar o inexplicável?
Não, eu não entendi, aí eu ficava meio perdida, tentando voltar pra ver se dava pra entender, mas não dava pra entender mesmo. E
por isso mesmo.
Ficou por isso. E nas outras partes não acontece nada. Então, assim, ainda estou dando 2, porque ele gasta um tempo explicando as teorias. Tudo, apesar de eu achar chato, ele teve um trabalho da
estética. Daria 1, né?
Se não, daria 1. Vai, próximo critério: leitura.
Ó, leitura eu vou dar 2. Porque eu acho que é uma leitura marrenta, assim, chata. Puxada por vezes, né? Tipo, repetitiva e... é complicado avançar no livro em determinadas partes. É, eu acho. Eu pulava alguns parágrafos de rochas ali, ó. Não, sério, quando eu via aquela parágrafo de descrição em rocha e o Axel e o professor comentando, ó, eu começava, não pular, mas sabe quando você só dá
aquela... Passa o olho, assim, né?
Você não tem nenhuma palavra interessante perdida no meio aqui. Tiros. Aí, não, eu li errado. Era mais ou menos assim, mas eu acho que é válido.
Ju,
eu dou 3 porque... Eu fiquei com medo, vou confessar que eu fiquei com medo quando a Dani me falou que ela tava lendo e que tava empacando, que tava levando quase amarretadas o livro. Aí eu fiquei com medo. Mas eu li no ônibus, eu li... apesar que eu fui pra um lugar mais longe. Eu fui
pro centro da Terra?
Não tão longe. Eu fui pra Santo Amaro.
No centro da Terra.
Viagem a Santo Amaro.
Viagem, 2 dias de viagem a Santo Amaro. Então eu li bastante do livro. Eu li metade do livro... nesses 2 dias. O restante eu li nos outros dias, mas eu não... tem algumas palavras eu vou confessar que eu pulei, sim. Porque tinha que ficar procurando, aí você via o nome daqueles caras que... Dos fazer essas teorias aí.
Sabe o que eu pensei? Que podia ter deixado mais interessante as partes científicas pra mim, se o livro fosse comentado e tivesse do lado notas de rodapé falando, ah, tal coisa existiu de verdade e na realidade era assim, assim. Talvez me estimulasse mais a querer comparar a realidade com a ficção, assim. Mas tinha que ser um livro comentado, porque ter que ficar procurando na internet também não deu certo.
Não, eu não procurei. Eu não procurei porque não, também não tinha como procurar no meio do caminho. Mas eu fui só... Quando eu via que era nome, aí eu ia pulando os nomes.
Eric.
Ah, eu vou dar 3. Só isso.
Só isso.
Eu acho que flui bem a leitura. Apesar de todas aquelas divulgações científicas, eu acho que não,
é,
não prejudica.
O Eric gosta, né?
É, o Eric gosta. É, eu atribuo 2. Pra mim, figura, foi, né? Muito... foi muito cansativo pra ler. Eu não leria de novo. Eu pulei partes pra ler. Então,
levou o negócio a uma retada.
É, foi meio ruim. É o que eu falei, eu já devo ter falado isso umas 10 vezes no podcast. Mas o fato dele ter começado a viagem na página 140 foi revoltante pra mim. Eu já tava achando demorado pra chegar. É na página 140, exatamente.
Ela descobre que eles não chegam ao centro da Terra.
Não, na página 140, exatamente, o professor lembrou e falou, agora começa a nossa viagem. Eu falei, caramba, o cara tá admitindo que ele gastou 140 páginas pra não me falar da viagem ao centro da Terra. Foi, assim, revoltante pra mim, eu fiquei frustrada. Então, eu achei cansativo, eu achei que nada acontece, eu achei que fica descrevendo um rocha que eu pulei também, achei... muito maçante o livro. Pra não acontecer nada, assim. Se ele tivesse pelo menos umas coisas emocionantes no meio das descrições maçantes, eu ia falar, até puxa um pouco a atenção de volta. Mas eu não tava nem tão preocupada em saber o que ia acontecer depois. Então, achei meio cansativo mesmo. E é isso, então, né? Então, o próximo livro vai ser O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams.
Volume 1.
Volume 1, né? Da série, mas pelo que o Gustavo falou, o livro tem começo, meio e fim.
Uhum.
Né? A série não é contínua.
É que assim, ele não imaginava mais ou menos... Ele imaginava que teria uma continuação, mas ele não tinha tanta certeza.
Ah,
então, ele deu mais ou menos uma planejada de que seria uma trilogia. Mas acabou se estendendo e virou uma...
Volume 1 da trilogia. Volume 1 da trilogia de 5.
É. Exatamente.
Só isso, né?
Tipo, foi impresso. É. Foi impresso.
Ah, sim. Dois avisos. Só dia 10 agora vai ter vai sair a tradução do quarto volume da série Percy Jackson e os Olimpianos, que é Batalha do Labirinto, né? Batalha do Labirinto. E dia 12 estreia do filme Percy Jackson e o Ladrão de Harry.
É, que eu vou dizer que eu vi o trailer e eu fiquei um pouco decepcionada.
É diferente,
né? Porque eu já percebi que tem monstros que não... que são dos próximos livros. O que me leva a pensar...
Vem. Aí eu vi, eu tava olhando o trailer e, meu, a menina era loira. Agora temos uma menina morena.
Tudo bem até aí que o...
Não, mas é um negócio importante. O fato dela ser loira. Porque a imagem de Atena, a deusa...
Não, mas o que me deixou mais preocupada foi ter sido o fato de eu ter visto, por exemplo, monstros que aparecem no próximo livro. Porque me leva a pensar que se eles forem fazer a adaptação do próximo livro para o cinema, o que, que eles vão fazer? Vão pôr um monstro de novo?
Sei,
né?
Lá. Então, ou colocar um monstro diferente.
É, eu aí o que vai levar a ficar toda vez mudando a história. Eu já achei meio suspeito isso, não gostei muito, assim. Mas vamos ver, de repente, apesar disso, o filme supera aí as expectativas. Mas eu já não gosto muito quando eles têm esses ataques de
criatividade
muito, muito livres, assim. Eu acho que tudo bem, mas quando é fiel ao livro, eu acho mais legal.
Beleza.
E é isso. Até a próxima com O Guia dos Mochileiros das Galáxias.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau.